Bom dia. Sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus SA, relativa ao resultado do segundo trimestre e primeiro semestre de 2014. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios de Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que estão presentes pela Taurus André Balbi, diretor-presidente, Eduardo Hermida Moretti, diretor-vice-presidente de Vendas e Marketing, Eduardo Feldman Costa, diretor-vice-presidente administrativo financeiro, e Doris Wilhelm, diretora de Relações com Investidores, e disponíveis também para a sessão de perguntas e respostas. Estão presentes ainda os seguintes executivos: Leandro Gostisa, gerente de Planejamento e Gestão, Carlos Miguel Javinski, gerente de Controladoria, e Carlos Augusto Mostardeiro, gerente financeiro. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Balbi, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, Sr. Balbi, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença daqueles que nos ouvem, até por uma questão ilustrativa, né? É importante dizermos que esse primeiro semestre de 2014 foi para a indústria brasileira como um todo o período de menor utilização da capacidade instalada, conforme a CNI. Então, nós tivemos, na verdade, uma utilização de 80% da capacidade nesse período e é o menor desde maio de 2009. A indústria sofreu com a conjuntura econômica desfavorável, com baixo crescimento, juros elevados, e isso inibiu o consumo e ainda por cima sofremos com a semi-paralisação dos negócios que ocorreram durante os preparativos e execução da Copa do Mundo. A Taurus, no caso específico da empresa, não foi diferente disso. Além de igual impacto no cenário nacional, nós também encontramos uma forte, drástica retração do mercado norte-americano. Pra vocês terem ideia, o mercado civil americano cresceu de 2008 a 2013 de 19 bilhões para 39 bilhões de dólares. E esse crescimento foi um crescimento brutal e continuado. Então, nós estamos sofrendo agora, nesse ano 2014, vamos dizer, a ressaca desse processo, um grande reajuste desse mercado. Isso afetou drasticamente as nossas vendas e a nossa linha de receita. Nós buscamos ampliar fortemente a nossa exportação para outros países, conseguimos essa ampliação, mas dado a nossa imensa dependência no mercado norte-americano, vocês podem imaginar que todo esforço de exportação para outros países é insuficiente para cobrir essa diferença. No lado operacional interno da companhia, nós ainda não conseguimos eliminar a nossa improdutividade, que é representada, como eu dizia sempre, pelo retrabalho. Uma vez que os processos que foram iniciados de revisão, de custos e estrutura de valor ainda não maturaram, tendo sofrido também com os impasses encontrados na negociação do dissídio coletivo. Quer dizer, nós sofremos paralisações, reduções da produtividade de turnos, fruto dessa negociação sindical. Mas o fato é que, independente da perda de receita e nós continuamos perseguindo os fundamentos que nós temos certeza que são os fundamentos corretos e que nos levarão aos resultados pretendidos. Que fundamentos são esses? Bom, primeiro, a busca da produtividade e qualidade com a caça e eliminação de retrabalho em todo o processo produtivo. Nós estamos revisitando cada etapa do processo, tentando ganhar qualidade, eliminar poças de retrabalho e, com isso, reduzir todo e qualquer elemento que possa dificultar a produtividade e o output da linha. Temos um programa de redução permanente de custos de despesa através da revisão dos processos internos e da cadeia de valor, que é manifestada principalmente pelo balanceamento das linhas e consequente redução do headcount. Nós vamos falar disso mais adiante, mas nós já tiramos cerca de 1.000 pessoas do nosso quadro de janeiro para cá. E estamos fazendo também um enxugamento e a revisão dos contratos, de todos os contratos de fornecimento e serviços da companhia, tentando eliminar aqueles que não agregam valor, que não são necessários, ou ainda que não são core para a nossa linha de trabalho. Estamos permanentemente buscando a redução da complexidade dos processos e a eliminação de processos que não agregam valor, ou ainda a terceirização desses processos não core, e como, por exemplo, atividades que hoje você tem disponibilidade no mercado e que não necessariamente precisam ser feitas dentro do nosso processo produtivo. E aí eu cito como exemplo a redução dos SKUs, que nós vamos falar adiante, que nós seguimos tentando dar foco à nossa produção, reduzindo itens de SKU, reimplantação do nosso ERP, que é fundamental para que nós tenhamos um controle maior sobre a gestão da companhia e ainda a terceirização de outras atividades. Temos também um processo de reestruturação da nossa organização, da nossa estrutura organizacional, de forma a agilizar o processo de tomar decisão e o realinhamento dos nossos quadros para atrair pessoas com perfil vinculado a uma cultura organizacional de melhoria contínua e busca de resultados. Nesse período agora recente, nesse trimestre, nós fizemos mudanças importantes com substituição de elementos-chave da nossa companhia. Reorganização também da posição financeira. Nós estamos alongando o perfil de endividamento a partir do lançamento de debêntures, como vocês sabem, tivemos a capitalização, bem como a busca da redução do custo financeiro a partir de um controle rígido sobre a necessidade de capital de giro. Esse tem sido um vilão que a gente quer eliminar. Bom, mas nós vamos falar desses assuntos com mais a miúde. Eu vou agora passar a palavra para o Eduardo Moretti, que é o nosso vice-presidente comercial, e vamos estar voltando nesses temas ao longo da nossa conversa. Muito obrigado.
Bom, obrigado, André. Primeiro, bom dia a todos. A minha ideia é fazer um apanhado da situação de mercado. Como o André falou, eu queria iniciar destacando a situação do mercado americano. Como os senhores sabem, nós temos uma dependência muito forte do mercado americano. O que está acontecendo hoje no mercado é uma redução extremamente forte, da ordem de 23% do mercado do primeiro semestre de 14 comparado com 13. A gente observa essa redução através dos NICs. Os NICs, quando você vai comprar uma arma nos Estados Unidos, você tem que fazer um cheque no FBI, e então é um número bastante representativo da situação do mercado. Tá? O que está acontecendo? Com essa baixa do mercado, os competidores nossos estão fazendo uma quantidade enorme de promoções, baixando os preços, e isso está levando a uma redução da nossa venda. Cabe destacar que tanto distribuidores como dealers, você encontra aí uma enorme níveis de estoque nesses distribuidores, significando que realmente a ponta não tá uma ponta compradora. Então, nós temos aí um conjunto de ações que estão sendo feitas para nós recuperarmos o nosso volume nos Estados Unidos, ações ligadas a promoções específicas nas mais diversas linhas, para nós recuperarmos a nossa posição nos Estados Unidos. Isso em relação ao mercado dos Estados Unidos. O André também colocou a questão dos outros mercados. Eu acho que a nossa percepção é que nos outros mercados, fora Brasil, estou falando de exportação, nós tivemos uma performance bastante positiva no primeiro semestre, no segundo trimestre. Tivemos negócios em países que nós antes não fazíamos, como o Egito, como a Coreia do Sul. Temos tentando abrir mais mercados para os nossos produtos. Tá? O crescimento da casa de 20% em relação ao primeiro semestre do ano passado, e isso faz parte da nossa estratégia de continuar procurando novos mercados para diminuir a nossa dependência em relação ao mercado americano. No que tange ao mercado doméstico, o André também colocou a questão econômica, principalmente no segundo trimestre, bastante dificultado em função do efeito Copa. Mas a gente tem aí a convicção que a gente vai conseguir atingir os números. Hoje nós estamos aí com 3%, 4% abaixo do ano passado. A gente tem certeza que vai atingir os números do mercado nacional. Os senhores sabem que o mercado nacional ele não é um mercado tão grande, mas nós vamos continuar. Temos um conjunto de ações que a gente tem feito para crescer neste mercado. Eu acho que a gente tem destacado aí, super importante, é o trabalho de redução dos SKUs. Nós saímos aí de 5.100 SKUs ativos para 800 SKUs ativos. O objetivo, como o André colocou, é simplificar a operação, é fazer a operação mais produtiva, com menos custo e ser mais competitivo. A gente está sempre trazendo esse trabalho e é um trabalho continuado que a gente tem feito para melhorar a nossa operação. Cabe destacar a questão do lançamento de novos produtos. O mercado americano é um mercado extremamente focado, voltado à inovação. Produtos novos vendem mais e mais rápido nos Estados Unidos. Nós fizemos, neste primeiro trimestre, um conjunto de workshops com todos os mercados, o mercado dos Estados Unidos, o mercado Brasil, o mercado exportação, outros países, e estamos lançando novos produtos ao longo dos próximos 6-9 meses, que vão trazer aí um ganho importante. Cabe destacar também o foco na EED, né? Nós somos uma empresa estratégica de defesa, nós temos aí uma linha de produtos para esse mercado, e temos aí a expectativa também de ter uma boa performance nesse mercado. Então, essa é a cara do mercado de armas. No que tange ao mercado de capacetes, nós tivemos uma redução na demanda, o mercado caiu, nós não perdemos market share, mas o mercado caiu no segundo trimestre, e aí realmente, como o André colocou, é o efeito Copa, né? As pessoas não compraram capacete, gastaram o seu dinheiro em outras compras, compraram televisões, compraram outros bens e não compraram o capacete, mas o importante é que a gente tem monitorado os nossos market shares e nós não temos nenhuma redução de market share, foi uma redução exatamente de mercado. A gente já vê agosto melhor no que tange ao capacete. Cabe destacar que nós lançamos agora, no final do primeiro trimestre, o novo San Marino. O San Marino, como os senhores sabem, é uma linha extremamente importante nos capacetes, é o nosso carro-chefe no capacete, e nós fizemos uma renovação desse produto e tem tido uma venda bastante boa no mês de julho com este novo produto. Na parte de produto de capacete, também é importante a gente destacar, nós estamos importando uma linha mais premium de capacetes, os Carbergs, com design italiano, para a gente atender também os mercados premiums desse segmento. Tá? De novo, como eu falei, é importante frisar que não tem nenhuma redução de market share nessa linha. Então, em breve, uma breve análise do mercado, era isso que eu tinha para dizer. Eu gostaria de passar a palavra agora para a Doris, a nossa diretora de Relações com Investidores, que vai discorrer aí sobre a análise e a discussão gerencial da companhia.
Oi, bom dia, obrigada, Moretti. Bom dia a todos. Mais uma vez, se quiserem acompanhar alguma coisa, tem uma apresentação atualizada no nosso site e podem acompanhar de perto. Antes de passar diretamente para a análise e discussão gerencial, só lembrando que esse trimestre a gente passou por uma série de eventos societários E só para lembrá-los, desse período começou com o aumento de capital em 29 de abril, aí ao longo de maio e junho foi o período, né, de exercício de preferência, as ações ficaram ex-subscrição dia 28 de maio e concluímos, após o primeiro e segundo rateio e período de retratação, toda a operação em 31 de junho. E agora, recentemente, 4 de agosto, fizemos o edital de convocação e a semana que vem, dia 20 de agosto, realizaremos a AGE, que vai homologar o capital. E nesse período também divulgamos, né, todos os preparativos aí para essa capitalização. Bom, basicamente, em termos de resultado, além disso, tivemos, claro, a Assembleia, né, de uma GE que aprovou o novo Conselho, isso foi em 27 de junho, onde já fizemos uma reforma estatutária, aumentando de 7 para 9 membros. Foi eleito esse novo CA, que tomou posse em 17 de julho, e já houve uma mudança, né, na presidência do Conselho e vice-presidência, ficando o Sr. Jório Dauster como presidente, o Sr. Rui Lopes Filho como vice-presidente. E lembrando, né, o que nosso estatuto prevê, que eu tenho que ter um mínimo de 40% de independentes, hoje estamos aí com 56% deles independentes, então são 5 de 9 declarados independentes. E aí temos uma composição já bastante balanceada no conselho. Podemos passar, então, para os destaques do primeiro semestre de 2014. E antes disso, só lembrando que havia uma pendência dessa GE de 27 de junho, da diretoria, e essa que a diretoria teria que contratar uma assessoria jurídica, isso já foi feito e anunciado através de comunicado ao mercado, que vocês devem já estar disponível, deve ter visto, está no nosso site. Bom, entrando diretamente já no comparativo do primeiro semestre de 2014 contra o ano passado, podemos ver, como disse o Moretti, né, os fundamentos da companhia afetados tanto pelo lado da demanda quanto da oferta. Pelo lado da demanda, a desaceleração do mercado americano de consumo e também um excesso de estoques nos distribuidores e lojistas, por um movimento bastante forte e agressivo dos competidores, né, concorrentes nos Estados Unidos, isso gerou realmente uma receita líquida consolidada aí 30,4% inferior, em torno de 301 milhões. O mercado interno, apesar de ter ficado praticamente muito, muito pouco abaixo do ano passado, a meta deverá ser atingida. Pontualmente, ele também ficou um pouco aquém do que se imaginava, mas é possível recuperar isso ao longo do segundo semestre desse ano. Do lado da oferta também, como o Balbi já explicou bastante bem, todo esse período de adequação dos níveis de produção e de não conformidade, redução de headcount e outras ações que a gente tem feito, além do movimento de negociação do dissídio, geraram ainda uma improdutividade abaixo do que a gente realmente almejava e também ficamos aquém do que era esperado. Então, isso trouxe uma queda na participação relativa em termos do faturamento da companhia. A receita que vinha dos Estados Unidos, que era 66% no ano passado, cai para 52%, porém, todo esse esforço para outros mercados que não Estados Unidos, na área de exportação, duplicou a participação indo de 4% para 8%. E o mercado interno ficou em 40% da receita contra 30% do ano anterior. Quando olhamos a receita pelo lado do segmento de armas, que atinge 218 milhões, respondeu por 72,4% da receita, e isso, claro, o ano passado havia sido 77%, ficou inferior basicamente em função das exportações que foram muito acentuadas no ano passado e esse ano voltaram mais para os níveis de 2012 do que 2013. A receita líquida do segmento de capacetes fica em torno de 63 milhões de reais neste semestre e bastante estável em relação ao primeiro semestre de 2013, ficando aí com 21% da receita total. E o market share, nós estamos considerando estável em torno de 46%. Vocês devem ter observado que nós acordamos aqui internamente com a nossa área de vendas de capacetes, a nossa área de marketing, estabelecer uma nova metodologia de cálculo de market share que fosse auditável, que fosse em dados públicos. Por essa razão, no final do nosso release, nós incluímos o anexo 1, que é a explicação de qual é a metodologia que a gente passou a utilizar, que aí é facilmente para qualquer analista de mercado acompanhar de perto esse movimento. E dentro desse critério, nós conseguimos mostrar que a área de capacetes tem realmente se mantido bastante estável em termos de market share. Isso pode ser facilmente verificado nos gráficos e tabelas que nós apresentamos. A margem bruta de capacetes ficou em torno de 34%, ainda inferior ao ano passado, quando as condições de crédito ainda eram mais favoráveis do que se verificou esse ano, né? Em termos de consumo, não houve nenhuma medida diferente ou nova que pudesse estimular mais o consumo de capacetes. E além dos fatores aí do efeito Copa, que também inibiram um pouco o mercado de consumo, especificamente para alguns itens. O EBITDA, consequentemente, né, foi bem menor do que o ano passado, ficou em 12,4 milhões e margem de 4,1. E inferior aos 77 que obtivemos no ano passado, e isso explicado no ano passado, em grande parte pelas fortes exportações pelo maior consumo americano. Então, em função desse desempenho de vendas, do volume de produção menor e das margens que têm ficado abaixo do planejado, foi gerado um prejuízo de 30 milhões nesse primeiro semestre. Quando olhamos os investimentos, né, o nosso CAPEX foi naturalmente menor que o ano passado, em 8,1 milhões contra 17 do ano anterior. Lembrando que nós temos um orçamento de capital aí para esse ano de 55 milhões, aprovado em assembleia. E, basicamente, o que difere é que o ano passado eu tive ainda aquisição de máquinas e equipamentos para a fabricação de novos produtos, principalmente produtos que a gente tinha desenvolvido para ter disponibilidade como EED, para oferecer para Forças Armadas, e também modernização industrial. Lembrando que houve, o ano passado, a concentração da planta do MIM, que desceu de Caxias para São Leopoldo, unificando o que eu já tinha de MIM próprio com o MIM de terceiros que veio da planta da Steel Inject. Bom, em termos de ativos, atingimos 1,91 bilhão, patrimônio líquido está em 104 milhões, o que dá o equivalente aí a um valor patrimonial por ação de 74 centavos por ação. Em relação ao segundo trimestre, não vou entrar muito em detalhes, basicamente, todos os números estão com queda acentuada em relação à mesma base do ano anterior, que foi muito elevada, então com a receita líquida de exportação ficou menor, o faturamento também ficou menor do que o ano passado, e tivemos uma receita também de armas inferior, né, participando com 71%, quando o ano passado havia sido de quase 75%. Consequentemente, mesmo tendo tido um grande esforço para a redução do custo dos produtos vendidos, o lucro bruto ficou em 26 milhões, ou seja, apresenta uma margem bruta inferior de 19,6. Redução essa que não compensou, mesmo tendo reduzido o CPV, não compensou, não foi proporcionalmente superior a queda de vendas que tivemos, consequentemente a margem ficou menor. A receita de capacetes ainda se manteve, né, em torno de 30 milhões, respondendo aí por 23% da receita, mas inferior naturalmente ao período anterior. Esse é um período também sazonalmente mais fraco para capacetes, em função principalmente de férias coletivas, que são muito comuns nessa época do ano, e pelo efeito Copa também muitas indústrias deram férias coletivas ou folgas durante esse período de junho e julho. Então, a produção também foi inferior. Tivemos como destaque aí uma boa redução de despesas operacionais, né, principalmente com vendas e administrativas, né, reduziu 29% em vendas e quase 25 em administrativa, e basicamente foi redução de mão de obra. Tivemos a remuneração do conselho reduzida a partir de abril, em comparação ao mesmo período do ano passado, e também menor contratação de consultorias externas. Consequentemente, tivemos um EBITDA negativo com essa queda, né, de lucro bruto, e mesmo com a queda de despesas operacionais, e houve um prejuízo aí de 26 milhões no trimestre. Então, esses eram meus comentários, agora eu passo a palavra para o Eduardo falar um pouquinho da gestão financeira. Eduardo.
Bom dia a todos. Gostaria de ressaltar alguns eventos importantes do trimestre. O primeiro deles foi a nossa terceira emissão de debêntures, de 100 milhões de reais, que veio a contribuir com o alongamento do perfil da nossa dívida. É um prazo de 3 anos, sendo que 2 anos são de carência, o que é importante para colaborar com todo esse processo de mudança que vem ocorrendo dentro da Taurus que nós estamos implementando. O segundo grande evento que tivemos do ponto de vista financeiro foi a entrada de recursos com a capitalização, capital próprio na companhia. Nós já tivemos um efeito dentro do mês de junho de cerca de 22 milhões de reais, entrando os restantes 45 milhões já no mês de julho na empresa. Isso, obviamente, traz uma estabilidade no fluxo de caixa da companhia, que são recursos tanto das debêntures quanto do capital próprio, que nos dão mais estabilidade, confiança e certeza para continuarmos com o processo de mudança que estamos desenvolvendo aqui dentro da companhia. Importante também foi a redução na necessidade de capital de giro da empresa. Nós tínhamos um capital de giro total de cerca de 290 milhões, indo para 265 milhões de reais, o que nos ajudou nesse período, sem dúvida alguma. Um evento importante também, tivemos a revisão do nosso rating pela Fitch. Ainda era uma obrigação dentro da companhia, em função da nossa primeira série de pela nossa primeira emissão de debêntures, foi feita na empresa. Essa primeira emissão ela foi liquidada agora em abril, não tendo mais a empresa obrigação de manter uma nota das suas operações. A Fitch, é uma informação disponível no mercado, ela reduziu o nosso rating de A- para 3B, continuamos investment grade, até em função de todo o processo de mudança e perspectivas que temos pela frente na companhia. Entrando um pouco mais no detalhe, as disponibilidades e aplicações financeiras totais da empresa atingiram 286 milhões. Ressalto que ainda falta a entrada de recursos neste número do restante da capitalização, onde encaixamos esse dinheiro no nosso caixa no mês de julho. Isso traz para a companhia um equilíbrio entre suas dívidas de curto prazo e a sua disponibilidade de caixa, o que nos dá, mais uma vez, tranquilidade para seguirmos trabalhando com as mudanças. Destaco também que, quando olhamos a dívida líquida da companhia, cerca de 80% da dívida líquida está no longo prazo nessa nossa posição de 30 de junho, o que mais uma vez nos dá conforto para seguirmos com as nossas mudanças. Continuamos trabalhando nas questões de alongamento de dívida, ainda temos novas ações a serem tomadas no futuro próximo, bem como continuamos com o nosso projeto de redução de investimento em capital de giro. Ainda temos muito a fazer e recursos a liberar nessas questões. Bom, neste momento nós abriremos para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Arthur Losnack, do Banco Fator.
Bom dia. A primeira pergunta seria em relação ao preço médio de capacetes. Eu queria entender como está a conversa de vocês com os revendedores e se vocês esperam aumentar esse preço médio ao longo do ano, sendo que está um pouco flat em relação aos últimos trimestres. Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso?
Arthur, Moretti, respondendo a tua pergunta, nós temos a entrada do San Marino novo, tá? Nós temos uma diferença de preço em relação positiva em relação ao nosso produto anterior, mas em geral a gente imagina manter os preços em nível flat. Tá? O mercado tem, principalmente no segundo trimestre, o mercado caiu, tá? Então a gente tinha feito um aumento no primeiro trimestre, metade de fevereiro a gente tinha feito esse aumento, mas a perspectiva para este próximo trimestre que nós estamos agora é manter esses preços flat. Tá?
Certo. E Caberg fica relevante já para vocês ou ainda não? Em termos de venda, estão vendo uma melhoria na venda da Caberg?
Caberg é um produto novo que nós damos, tá? E o mercado premium no Brasil, proporcionalmente, é um mercado bastante menor do que o mercado mais normal de motoboy, vamos chamar assim. Só que o que tem importante é que esse mercado vem crescendo e nós vamos entrar na participação. Então, para responder a tua pergunta, assim, ao longo do tempo, o nosso preço médio, o Caberg vai ajudar a subir o nosso preço médio, tá? À medida que a gente venda mais esse produto.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1.
Temos uma pergunta via web. Por que o nível de clientes no exterior vem caindo nos últimos trimestres, conforme a nota explicativa de número 10? Eu destaco dois pontos. O primeiro, o valor monetário de clientes vem caindo em função da menor venda. Esse é o primeiro ponto que faz com que o contas a receber, consequentemente, seja menor. Agora, aproveito essa pergunta para fazer um comentário. Quem olha na nota 10, o clientes, partes relacionadas na controladora, vai ver uma forte queda nesse número. E a forte queda é justamente pela nossa estratégia financeira de reduzir os nossos prazos para o exterior. Ou seja, vendíamos para a nossa subsidiária integral no exterior com prazo de 180 dias, e agora vendemos com prazo de 30 dias. Isso fez com que todo o excesso de caixa existente nos Estados Unidos viesse para o Brasil e, consequentemente, tivéssemos, e colaborou bastante, para uma redução no custo financeiro. Os senhores podem ver que o nosso resultado financeiro líquido, semestre contra semestre, teve uma queda de aproximadamente 18%. Então, isso foi um número que colaborou bastante para a redução desse custo.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Uma pergunta do Guilherme, houve aumento de vendas no mercado interno Norte e Centro-Oeste, e Centro-Oeste, é possível pensar uma venda mais consistente nessas regiões? Guilherme, com certeza, a nossa participação de mercado, tanto no mercado do Norte como no mercado do Centro-Oeste, é extremamente alta, né? A gente tem o produto, o San Marino, que é o nosso, eu sempre falo que é o nosso principal produto, ele é um produto extremamente reconhecido nessas duas regiões. Então, eu te diria que a gente tem assim sem a menor dúvida, temos uma participação bastante consistente nessas duas regiões e vamos trabalhar aí para continuar mantendo essa participação.
Bom, temos mais uma pergunta também do Guilherme. A participação da CBC altera o plano de realocação dos sites industriais? Bom, eu acho que é um excelente momento para nós frisarmos que a participação da CBC nesse momento, toda e qualquer sinergia foi sequer avaliada. Quer dizer, nós temos nesse momento, estamos sob julgamento do CAD, do ato de concentração, e as empresas seguem sem nenhum tipo de contaminação ou interferência. Então, de qualquer forma, quando nós falamos de plano de realocação, me lembro de ter falado aqui num call passado, nós não temos um plano de realocação de sites internos, embora reconheçamos que o site de Porto Alegre é um site, vamos dizer assim, que está no seu exercício findo, né? Não é uma atividade industrial cabível que se permaneça no futuro uma fábrica de armas no meio da cidade de Porto Alegre. Mas, do ponto de vista de sinergias, as sinergias foram sequer avaliadas.
Eu vou responder a pergunta do Luiz Fernando dos Santos. Conforme informado, o mercado norte-americano retraiu como um todo 23%. Não ficou claro para mim quanto foi a redução da Taurus neste mercado, a primeira pergunta, e qual está sendo a percepção da qualidade dos produtos Taurus. Luiz Fernando, em relação à nossa venda nos Estados Unidos, nós tivemos uma redução ao longo de... grosso modo, de 40%. Então, a gente tem aí o mercado caindo 23% e nós caindo 40%. Né? A nossa linha de produtos de armas longas foi extremamente afetada. Tá? E, então, nós tivemos essa redução da participação de mercado. No que tange especificamente à qualidade, a gente tem feito um trabalho exaustivo para melhorar, para atender as necessidades do cliente. Eu te diria que a gente está bastante confortável em relação à percepção da qualidade nos nossos produtos, seja no mercado nacional, seja no mercado americano, seja nos outros mercados.
Bom, respondendo uma pergunta do senhor Jorge Castanheira, a pergunta é: a Glock e CZ vão montar fábricas no Brasil. Terão elas o mesmo direito da EED que a Taurus? São ameaças? Bom, primeiro, a informação que Glock e CZ vão montar fábricas no Brasil, ela é inexata. Glock e CZ já manifestaram por várias vezes interesse no mercado brasileiro. De concreto, nada ocorreu. Nós não temos claramente essa manifestação de nenhuma das duas de entrar no Brasil. Quanto ao direito de CED, não, por não serem empresa de capital nacional, elas não terão direito a ED. São ameaças? Olha, a entrada de um novo player em qualquer mercado deve ser sempre olhada como ameaça. Eu acho que subestimar empresas desse porte chegando ao país seria, no mínimo, fantasioso. Agora, o mais importante é que a gente está trabalhando para tornar essa empresa uma empresa que já tem o benefício de ser empresa estratégica de defesa numa empresa competitiva. Eu acho que essa que é a grande fortaleza. São ameaças? Seriam ameaças se entrassem, sim. E se entrarem, nós esperamos estar preparados na ocasião. Dando continuidade, eu queria também responder uma pergunta do Luiz Fernando dos Santos, que é: li alguns sites americanos que o mercado foi pego de surpresa com a demissão do CEO da Taurus USA, Mark Presser, sendo substituído, conforme informado pelo RI, por Anthony Atticelli. Essa troca se deveu a algum problema no mercado norte-americano? Bom, primeiro que surpresa com demissão de CEO, eu realmente não conheço nenhuma empresa que pré-avisa esse tipo de movimento. Esse movimento já estava sendo, de alguma forma, analisado. Nós entendíamos que a nossa operação nos Estados Unidos não estava plenamente integrada à nossa operação brasileira. Nós estamos no momento de turnaround. No momento de turnaround, você avalia duas coisas. Processo, cultura e integração. Integração de pessoas a uma nova cultura, disponibilidade das pessoas para um processo. Nosso entendimento é que o CEO norte-americano, ele não estava completamente coadunado com essa ideia, então não era a pessoa que nós gostaríamos de ver conduzindo esse processo nos Estados Unidos. O turnaround não é só no Brasil, o turnaround é no grupo. Então nós estamos tentando realmente implementar uma nova cultura, ter uma visão integrada dos negócios para encontrar sinergias e destruir improdutividade no processo. O senhor Anthony Atticelli é um homem como vocês devem ter visto no nosso site, é um homem com extrema experiência no mercado, completamente vinculado ao negócio, mas também é um homem de business. E é um momento que, no momento que você sofre uma perda grande de mercado, é fundamental estar estruturado com as pessoas certas e motivadas no local certo.
Gostaria de complementar aqui uma pergunta do Jorge Castanheira sobre a decisão do CAD para que a CBC possa exercer integralmente seus direitos políticos, ou seja, direito de voto em assembleia da Taurus, né? A última informação disponível que a empresa tem é um ofício mais relativo à assembleia de 27 de junho, onde o CAD dizia que a CBC poderia exercer os direitos políticos apenas a participação acionária que ela deteria, que era de 2,5%, no momento que ela entrou com a notificação no CAD, foi 12 de maio. Desse momento para cá, a empresa não recebeu nenhuma outra informação atualizada. Responde as outras duas?
Respondendo ao Arthur, a companhia tem um guidance de quando podemos ver o resultado das metas de melhoria? Bom, quanto a resultado, vocês sabem que nós não fornecemos guidance, mas eu queria dizer que nós já estamos começando a desfrutar de resultados das metas de melhoria. Se nós não tivéssemos sofrido essa perda na linha de receita, já estaríamos com uma lucratividade completamente diferente dessa que nós estamos apresentando. Quando eu falo que nós retiramos cerca de 1.000 pessoas de dentro da nossa organização, se nós imaginarmos, e o número não é muito diferente disso, que o nosso custo de piso, né, do nosso funcionário dentro do shop floor é de R$55 mil ano, nós estamos tirando do running rate de custo da companhia, só de headcount, 55 milhões ano de custo. E aí eu não estou entrando simplesmente com mão de obra, encargos e benefícios. Quanto me custa um funcionário aqui dentro? Quando nós falamos que reduzimos SKUs de 5 mil SKUs ativos para 473, esse também é um número brutal, porque com isso você elimina toda sorte de erros de programação, você dá foco a toda a sua área industrial. Então, nós temos colhido, sim, ganhos na linha de custo, na linha de despesa. Infelizmente, eu não tenho nem custo nem despesa suficiente para repor a minha perda de receita. Basicamente é isso.
Em relação, o Leonardo tem duas perguntas aqui. A primeira, qual a expectativa para encomendas do governo na área de segurança? E depois, sobre a possibilidade da volta do porto de arma no Brasil. Leonardo, quanto à primeira pergunta, nós participamos de todas as licitações, nós participamos de todas as encomendas de qualquer nível do governo. Quando a gente fala de governo, né, nós temos aí diversas tanto o governo federal, como o governo municipal e o governo estadual. Então, eu te diria o seguinte, historicamente, se você vê os números de vendas, o segundo semestre é mais forte do que o primeiro semestre. Então, o nosso budget, a nossa expectativa é positiva no que tange a encomendas do governo para a área de segurança no segundo semestre. Essa é em relação à tua primeira pergunta. Em relação à sua segunda pergunta, sobre a possibilidade da volta do porte de arma, eu quero deixar uma coisa clara aqui, Leonardo. Uma coisa é o porte, outra coisa é a compra, né? A compra de calibre liberado é possível qualquer cidadão comprar, tá? O porte, ele é restrito a categorias que necessitam do porte. Uma coisa interessante para te dizer, que acaba de ser liberado pela Presidente da República, a autorização do porte para agentes prisionais e de trânsito. Ou seja, existe um aumento das categorias que têm direito a porte.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Soares Sobrinho, da L2 Capital.
Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Atualmente, estão sendo feitas uma série de ações para melhorar a eficiência da produção, como redução de funcionários, redução de SKUs e tudo mais. Entretanto, quando nós analisamos a relação CPV e receita líquida, historicamente, esse número só vem aumentando. Nesse último trimestre, chegou a 80% o CPV e receita líquida. E então, quando que de fato essas medidas terão algum impacto financeiro e que beneficia a organização em termos também de lucro e tudo mais? Uma outra pergunta seria a respeito também da expectativa de recuperação de pagamento da venda da TMFL, se tem alguma novidade em relação a isso. E uma terceira pergunta a respeito dos covenants, como é que estão sendo feitos, se de fato os credores estão antecipando a dívida e estão concedendo o waiver.
Luiz, é o Eduardo Feldman, respondendo por parte da sua pergunta, né? O nosso CPV, ele ainda carrega os custos de toda a reestruturação que a gente vem fazendo na companhia. Ou seja, as demissões, os custos da não qualidade, que nós estamos trabalhando agora apenas com 100% de qualidade, só saem armas da companhia que estão 100% prontas para o nosso mercado. E isso até nós fazemos todos os pontos de melhoria e todos os movimentos necessários ainda vai aparecer no nosso CPV. A gente espera que, obviamente, em breve, a gente possa estar apresentando um CPV e uma margem, não é? Consequentemente, melhor, já com o fruto dessas mudanças e sem esses efeitos. A sua outra pergunta foi em relação a credores, a dívida. Agora, nesse segundo trimestre, nós temos apenas um financiamento, que é a nossa segunda emissão de debêntures, que houve uma quebra de covenants financeiros. Vamos dar início às tratativas. Acredito que pela relação e pela confiança que sempre foi depositada na Taurus pelas instituições financeiras, nós não devemos ter problemas em obtenção de waiver para essa segunda emissão de debêntures. Os outros financiamentos todos, não existe nesse momento nenhuma quebra de covenant com qualquer um dos credores da Taurus. Bom, quanto à relação dívida líquida EBITDA, Claro que inclusive é uma pergunta que vem pela web para nós. Como nós não damos guidance de EBITDA, eu infelizmente não posso lhe responder com precisão essa pergunta. Mas eu diria o seguinte para você, isso obviamente está nos nossos planos e a gente acredita que num espaço de tempo relativamente curto, nós já vamos estar em níveis mais aprazíveis dentro do mercado financeiro. A próxima pergunta é do Vinícius. Vocês acreditam em uma melhoria do mercado americano e em que prazo ou em que medida as vendas para outros países poderão compensar essas perdas? Vinícius, são duas perguntas bem separadas. Tá? Primeiro vamos falar do mercado americano. Se você vê o histórico de venda dos últimos 10 anos no mercado americano, pelos NICs, tá? O bottom line da curva do ano sempre é junho e julho. Tá? Então, a nossa expectativa é, a partir agora do mês de agosto, a gente ter uma recuperação nas nossas vendas. Cabe destacar também que o início da estação de caça faz com que tenha um aumento aí das vendas. Então, eu te diria que já a partir de agosto nós vamos começar a ver uma tendência de melhora do mercado. Em relação à segunda parte da sua pergunta sobre compensar, o mercado dos Estados Unidos é extremamente grande se comparar com os outros mercados. É difícil de compensar. A nossa estratégia, é crescer os outros mercados e também crescer os Estados Unidos, né? E diminuir a dependência com os Estados Unidos com um crescimento maior nas outras regiões. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aumentando a força de venda, estando mais presentes no mercado, acompanhando todas as licitações, desenvolvendo produtos específicos para cada um dos mercados. Tá? Nós temos, eu destaquei que nós fizemos uma venda extremamente importante agora para o Egito, são 30 mil armas, 30 mil pistolas, PT-809, um produto desenvolvido para esse mercado, ou seja, estão sendo feitas um conjunto de ações para a gente estar aumentando a venda nesses outros mercados.
Novamente, Eduardo Feldman, na realidade eu esqueci de responder uma pergunta do Luiz que ele havia feito sobre a questão do nosso contas a nossa conta a receber pela venda da FML. Luiz, o nosso devedor em relação a essa venda da FML, ele entrou com um pedido de recuperação judicial e obteve esse pedido junto à justiça. Nós estamos hoje tomando as ações jurídicas necessárias. A primeira delas é a nossa qualificação dentro dessa recuperação judicial para nós tentarmos recuperar todo esse valor. Não é? Só lembrando, como sempre, esses valores eles encontram-se 100% provisionados, eles não têm mais efeito no resultado da companhia, mas esperamos ainda ter no futuro alguma notícia positiva em relação a isso.
Eu queria só destacar que nós temos recebido várias perguntas do Jorge Castanheira sobre CBC, CAD, eu vou ler uma delas só para ilustrar, que é um padrão não mudar status quo, por isso a decisão inicial do CAD não caberia à CBC solicitar diante da prova que não é concorrente da Taurus, mas colaborador, com sinergia, num julgamento mais elaborado pelo CAD, a concessão do direito ao exercício dos 51% dos votos, PN alcançados. Jorge, esse é um tema, CBC, CAD, é um tema que eu vou lhe ser muito sincero, não nos cabe. Quer dizer, a Taurus não se manifesta sobre esse assunto, esse é um assunto de uma empresa que fez um investimento na Taurus e nós não temos nenhum tipo de contaminação. Então, as estruturas, só eu acho importante frisar, as estruturas seguem separadas, como eu falei no início, nenhuma sinergia sequer foi apurada ou elencada. Então, qualquer pergunta relativa ao assunto deve ser endereçada diretamente à CBC. Agradeço.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Pedroni, da Vulcan.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por tomarem a minha pergunta. Eu queria entender, na página 7 do comentário de desempenho, a companhia afirma que houve um impacto no clima organizacional em função de negociações de dissídio coletivo. Eu gostaria de entender um pouco como a empresa está se posicionando em relação a esse assunto, visto que nos últimos dias houveram algumas decisões de outras empresas do Estado de redução, inclusive, de carga horária. Obrigado.
Olha, no nosso caso, nós realmente sofremos algumas pequenas paralisações, algumas operações, vamos dizer assim, operações tartarugas do processo. Nós negociamos dentro do patronal e eu já posso dizer para você que esse processo já está praticamente terminado, né? Já houve um entendimento entre as lideranças e ainda, talvez na próxima semana, nós já temos a oficialização do CIDE. Então, não temos assim, nada a acrescentar, porque o assunto já se encerrou.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Flávio Coelho, do Banco Itaú BBA. Com licença, senhor Flávio Coelho, sua linha está aberta.
Oi, bom dia. Eu queria saber sobre a parte da reestruturação da companhia, em linha com as reformas, se dentro do EBITDA, na parte de efeitos não recorrentes que ocorreram nesse período, se a companhia já consegue enxergar no operacional se isso já está tendo um retorno na atividade. Ou seja, se eu tirar efeitos não recorrentes, demissões, reestruturações, redução, se a atividade hoje já consegue gerar um resultado melhor. Alô?
Bom dia, Flávio. Flávio, todos os gastos, nós temos no nosso release uma abertura do que é não recorrente. Na realidade, nós só colocamos como não recorrente no ano os gastos que nós ainda temos em relação a Taurus Máquinas. Todos os gastos de reestruturação, por uma questão que a gente acredita ser estratégica, nós não estamos mostrando a abertura de todos esses gastos no não recorrente. É um gasto significativo, é o que a gente pode comentar com você, e o nosso resultado, sem dúvida nenhuma, o nosso EBITDA puro, não é? Ele estaria numa posição aí mais vantajosa em relação ao que nós estamos apresentando aqui no trimestre. Principalmente em duas contas, não é? Ela estaria melhor, três contas até. Ela estaria melhor em relação a todos os gastos que nós estamos tendo com as rescisões de contrato, não é? Ele está entrando nesse EBITDA, esse gasto ele não vai acontecer no futuro, bem pelo contrário, o André até destacou o volume de recursos que a gente deixa de gastar com esses funcionários. Ainda carrega aqui dentro um gasto grande de o que nós chamamos de improdutividade, ou seja, você carregava uma massa de funcionários dentro da companhia que eles te traziam um custo muito elevado para o que é necessário a produção de uma única arma, de uma produção de uma unidade de produto nosso, o que vai se refletir agora nos próximos semestres. Esse já é um número mais árduo, mas acho que é uma informação estratégica, porque os nossos concorrentes podem estar olhando qual a nossa produtividade. E um terceiro ponto, ainda existem gastos em relação a consultorias que estão nos ajudando para que seja alcançado esses objetivos. Por uma questão estratégica, a gente preferiu não dar abertura a todos esses custos, eles estão aí, como a boa contabilidade obriga, dentro do EBITDA, mas com certeza teríamos um resultado melhor se expurgássemos esses números.
Ok, obrigado.
Temos uma pergunta do Leonardo, ele fez em duas partes, eu vou tentar resumir, como as expectativas macroeconômicas globais podem impactar a dívida em real. Eu acho que é justamente aqui que a gente tem uma série de oportunidades, não é? Dentro do endividamento da Taurus. Nós temos uma política conservadora em relação à nossa dívida, nós tomamos um cuidado de ter um equilíbrio entre os nossos ativos em real e nossos ativos em dólar, mas mesmo assim buscando o aproveitamento do baixo juro internacional que ainda temos na economia. Então, claro que um aumento de juro, tanto aqui quanto lá fora, sempre, obviamente, gera um aumento de custo, mas nós temos buscado equilíbrio e até mesmo temos buscado o equilíbrio nessa taxa de juro com a entrada de recursos oriundos de linhas incentivadas, como, por exemplo, o BNDES. Né? Temos uma linha que é o Inova, que ainda temos buscado alguns recursos dentro dessa linha, com juros bastante competitivos, que nos ajuda a cair o custo médio. Assim como temos, por exemplo, uma linha lá nos Estados Unidos, junto ao Wells Fargo, que é extremamente competitiva, de juros muito baixos, e ela mostra um equilíbrio com parte do nosso caixa, que também é dolarizado e nos dá tranquilidade em relação a qualquer variação cambial mais abrupta que possa vir a acontecer.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Balbi para as considerações finais.
Bom, é lógico que Esse trimestre e o semestre é um período extremamente difícil para a administração. Quer dizer, nós fomos atalhados na linha de receita por um ajuste no nosso principal mercado de atuação e temos duas formas de olhar isso. Uma forma é imaginar que não haverá mais mercado, que o mercado americano não vai mais consumir armas, que a cultura americana mudou repentinamente, ou entender que isso é um ajuste. E como ajuste, esse mercado vai voltar. Eu estou dizendo isso para deixar claro que a nossa forma de atuação, os fundamentos que estão sendo perseguidos, continuaram e continuarão a ser perseguidos. Nós temos um grande desafio, que é domesticar a nossa manufatura, eliminar, caçar, destruir a improdutividade. Para isso nós temos que rever todo o processo produtivo. Nós estamos usando tecnologias outras na área de montagem, na área de produção, estamos trazendo todo o conhecimento de outras indústrias, como a indústria automobilística, para dentro do nosso negócio. Continuamos a balancear a linha. É claro que no momento que você tem um impacto forte na tua linha de consumo, isso te obriga, reobriga a reanalisar suas linhas de produção, quer dizer, havia todo um trabalho de balanceamento de linha que teve que ser refeito de maneira rápida e eficiente. Nós estamos fazendo, continuamos a fazer, mas eu não tergiverso uma linha. Eu acho que o que nós estamos perseguindo é eliminação da improdutividade, busca da eficiência, melhoria do capital de giro, redução de custos e despesas e eliminação na linha de despesa e custo de um running rate que, quando o mercado americano voltar, agregado a todo o esforço que nós temos feito em outros mercados, seja no Brasil, na área de defesa, seja em outros mercados de exportação, isso naturalmente migrará para a linha de lucro. Até então, nós temos sido extremamente apoiados pelos acionistas e eu entendo que é o que deve ser feito e vamos continuar fazendo e agradeço o apoio de todos. Então, eu queria agradecer a participação e dizer que no próximo trimestre tem mais. A gente volta. Muito obrigado a todos.
A audioconferência da Taurus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Obrigada.